história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 7 de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Semifinais do Municipal de Suíço estão definidas em Marechal Rondon. Marechal disputa as quartas de final do Paranaense de Vôlei Feminino em Maringá. Palmeiras volta a vencer e dispara na liderança do Brasileirão.
Michael Bicker.
CCO da Oktoberfest reúne a imprensa e faz prestação de contas. Prefeitura Rondonense recebe centenas de pneus da Receita Federal para uso na frota municipal. Inscrições para PSS de Agente Comunitário de Saúde Mercedes terminam hoje.
Regis Guerreiro.
Paraná participa amanhã do Dia Nacional do Combate à Dengue. Em Marechal Rondon, ações contra a doença foram realizadas ontem.
César Reck.
Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço americano.
Vera Filber.
Prefeitura define período para entrega e retirada das cartinhas de Natal.
Gladstone Pacheco.
CNA, projeto de faixas de fronteira é avanço para regularização fundiária. Produtor rural tem até 50% de desconto em multas ambientais no Paraná. Chuvas provocam adaptações na agricultura paranaense.
Antônio dos Santos.
Ministério Público de Toledo processa pessoas por usar nomes de idosos em 1.184 ações judiciais falsas.
E ainda, tornozeleira eletrônica é rompida e jogada fora em Nova Santa Rosa. Homem é preso após agredir a própria mãe de 61 anos em Toledo. PM rondonense garante atendimento prioritário em casos de violência contra a mulher. Polícia estoura depósito de cigarros em Marechal Rondon, prende dois e recupera veículo furtado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 7:30 de novembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, o homem do tempo e as previsões da meteorologia. Vem aí, ciclone temporal, Adriel Marcelo. O que vai acontecer nesta sexta-feira? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, está todo mundo comentando. Desde ontem, da possível chuva que deve acontecer, inclusive forte, com ventos fortes aqui na região de Marechal Cândido Rondon. Mas olhando o gráfico do CIMEPAR, vamos lá, vamos começar pelo começo. Deixa eu dar uma assassinada na gramática aqui. A temperatura máxima hoje, segundo o CIMEPAR, está programada para 29 graus e a mínima de 21. Nós estamos com 27 graus agora, a umidade relativa do ar está em 63%. O gráfico no geral mostra 96% a probabilidade de pancadas de chuva a partir das 3 horas da tarde de hoje. Então, entre 3 e 5 horas da tarde, a probabilidade fica aí, variando entre 96% e 98%. Mas ainda segue ao longo da noite de hoje, mas vai caindo, tá? Diminui por volta das 7 horas da noite para 73%, 9 horas da noite para 43% e 11 horas da noite em 23%. Isso quer dizer que, se seguir a lógica do CIMEPAR, hoje, na parte da tarde até o início da noite, é a maior probabilidade de ocorrer pancadas de chuva. Para amanhã, sábado, céu com poucas nuvens. A temperatura cai amanhã, máxima de 22. Veja, hoje a máxima pode chegar em 29 graus e nós já estamos com 27 graus neste momento. Amanhã, a máxima é de 22 graus com a mínima de 16 e céu com poucas nuvens. Domingo e segunda-feira de céu claro, temperatura máxima vai ser na segunda-feira 29 graus e a mínima pro domingão de 14 graus. Bom final de semana para você, João Marcos Gomes, a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Eu volto segunda trazendo mais informações do tempo por aqui. João Marcos.
Uma tornozeleira eletrônica rompida foi entregue à Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon na tarde desta quinta-feira. Por volta das 13 horas, Polícia Militar de Nova Santa Rosa recebeu denúncia anônima e uma equipe foi acionada para comparecer a um loteamento da cidade. No local, os policiais encontraram uma tornozeleira eletrônica rompida. Realizaram diligências na região, porém, nenhum suspeito foi encontrado. O equipamento foi recolhido e encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia para os devidos procedimentos. De outra parte, um homem foi preso na noite passada em Toledo, acusado de agredir a própria mãe, de 61 anos de idade. Polícia Militar foi acionada por volta das 23 horas e 40 minutos. Uma equipe compareceu à residência no bairro Jardim Europa. Após um desentendimento, filho tentou agredir a mãe. E na confusão, a mulher bateu seu braço direito contra um vidro, resultando com ferimento. Ela foi socorrida no local e encaminhada à UPA para atendimento médico. Durante buscas na região, o agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi localizado, preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Toledo. Uma tragédia foi registrada nesta sexta-feira em uma empresa no interior do distrito de Novo Horizonte, em Marechal Cândido Rondon. Trabalhador perdeu a vida após um acidente envolvendo uma caçamba. As informações iniciais apontam que o homem teria sofrido ferimentos fatais ao ter a cabeça prensada pelo equipamento enquanto realizava o manuseio da caçamba. Ainda não há confirmação oficial sobre as circunstâncias exatas do ocorrido e a identidade da vítima não foi divulgada até o momento. Segundo relatos preliminares, o trabalhador seria morador de Mercedes. Autoridades competentes foram acionadas e devem esclarecer mais detalhes sobre o acidente nas próximas horas. Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar do tarifaço americano. Inclusive, houve superávit. É isso, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, João, a diversificação das exportações para a Ásia e a Europa compensou os efeitos do tarifaço nos Estados Unidos, 3 meses após a retaliação comercial do governo de Donald Trump. As vendas aqui no Brasil para o exterior cresceram 9,1% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, batendo o recorde para o mês desde o início da série histórica em 1989. O crescimento ocorreu mesmo com a forte queda de 37,9% nas vendas para os Estados Unidos. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo o levantamento, as exportações somaram 31,970 milhões de dólares no mês passado, enquanto as importações atingiram pouco mais de 25 bilhões, resultando em superávit comercial de 6,960 milhões de dólares. A retratação das exportações para os Estados Unidos, impactadas pelo tarifaço implementado pelo governo norte-americano, levou uma queda de 24,1% nas vendas para a América do Norte. Essa foi a única região com redução nas exportações em outubro. Outro dado importante, apesar do receio inicial, o comércio exterior da carne bovina brasileira, por exemplo, não sofreu qualquer impacto negativo com o tarifaço de 50% aplicado pelos Estados Unidos a partir de agosto. Embora as exportações de carne bovina fresca, resfriada ou congelada para os Estados Unidos tenham recuado de 20.800 toneladas em setembro de 2024 para apenas 7.800 toneladas no mesmo mês Este ano, as vendas globais, considerando todos os países, subiram 25%, de 251.600 toneladas para 340.700, João.
E a partir da próxima segunda-feira, dia 10, a 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon contará com uma equipe exclusiva para atender casos de violência contra a mulher. A instituição da Patrulha Maria da Penha visa fortalecer a proteção às mulheres em situação de violência doméstica, especialmente aquelas que possuem medidas protetivas em vigor. Os casos de agressão têm aumentado significativamente, tornando urgente a implementação desse acompanhamento preventivo periódico e ações diretas de fiscalização das medidas judiciais. Lançamento está marcado para as 14 horas de segunda-feira na sede da Associação Atlética e Cultural Copagril, conforme destaca o comandante da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, Capitão Paulo.
E vim anunciar para a população de Marechal Cândido Rondon que no dia 10 desse mês de novembro, no período da tarde, às 13 horas e 30 minutos, na Associação Atlética e Cultural da Copagril, nós estaremos fazendo o lançamento, a cerimônia oficial de lançamento da Patrulha Maria da Penha, em trabalho em conjunto com demais órgãos públicos e privados aqui de Marechal Cândido Rondon. Nós estamos atendendo um pedido do presidente da Câmara de Vereadores aqui de Marechal Cândido Rondon, o vereador Valdirzinho, bem como um pedido do coronel Wellington, que tem aí um olhar mais atento às questões de segurança pública aqui da nossa cidade. Então, nós faremos um trabalho em conjunto aí com o Conselho Comunitário de Segurança, com o Conselho Municipal da Mulher aqui de Rondon, com a Secretaria de Ação Social, com a Secretaria de Saúde, bem como outras secretarias, parceria com a Associação Comercial aqui de Marechal Cândido Rondon, com o Comur, com o Unumap, com a OAB, também com o Sindicato Rural aqui de Marechal Cândido Rondon, que também dá esse apoio aqui à Polícia Militar para atendimento dessas demandas. Então, esse lançamento, essa parceria com esses órgãos, tem como objetivo fortalecer as ações de proteção e enfrentamento nos casos de violências domésticas que acometem aqui as mulheres de Marechal Cândido Rondon. Então, a partir da próxima semana, nós teremos esse lançamento e nós daremos uma atenção especial, um atendimento para essas mulheres, para que elas possam ter uma vida normal, ser inseridas no mercado de trabalho, ter uma vida digna, que é o que toda mulher tem o direito.
E em Toledo, o Ministério Público entrou com ação civil pública contra um escritório de advocacia, um advogado e dois colaboradores. O porquê desta ação civil pública, meu amigo Antônio dos Santos? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. O porquê, João, é que eles estavam usando nomes de idosos para ajuizar mais de 1.184 ações judiciais falsas entre 2019 e 2023, com o objetivo de obter ganhos indevidos. Segundo a terceira promotoria da justiça, 186 idosos foram usados no esquema. Em um dos casos, uma mesma pessoa teve 35 ações movidas contra bancos em menos de um ano e cerca de 15% dos processos houve êxito, com valores retidos pelo escritório. As investigações indicam que representantes do grupo abordavam idosos em casa, oferecendo supostos serviços para reaver juros cobrados por instituições financeiras. As vítimas assinavam procurações e concordavam em repassar 30% do valor que viessem a receber. Muitos não receberam nada. E 25 sofreram bloqueios de contas bancárias após condenações ao pagamento de custas e multas por litigâncias de má-fé. O Ministério Público pediu a indisponibilidade de bens dos acusados até 2 milhões em indenização mínima de 5 mil para cada vítima. A promotoria aponta ainda dano moral, coletivo e prejuízo à prestação da justiça. A investigação começou em 2021, após uma idosa relatar 23 ações abertas em seu nome sem autorização. O caso levou à identificação dos mais de 1.000 processos fraudulentos e à oitiva de vítimas pela promotoria.
Policiais do Batalhão de Fronteira, em ação conjunta com a Polícia Federal, apreenderam dois veículos ontem, um deles com registro de furto no estado de São Paulo e no estouro de um depósito de cigarros paraguaios aqui em Marechal Cândido Rondon. Na ação, foram apreendidos aproximadamente 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados e dois presos de 25 e 45 anos de idade, respectivamente. Os veículos e os cigarros foram encaminhados à Receita Federal em Guaíra, enquanto os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal para adoção dos procedimentos cabíveis. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu pouquinho, mas subiu, 0,26%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,362. O dólar para venda, R$ 5,363.
Após o intervalo comercial, Vera Filber e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes notícias.
Semifinais do Municipal de Suíço estão definidas em Marechal Rondon. Marechal disputa as quartas de final do Paranaense de Vôlei Feminino em Maringá. Palmeiras volta a vencer e dispara na liderança do Brasileirão.
Prefeitura define período para entrega e retirada das cartinhas de Natal.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 7 de novembro. Em solenidade realizada no final da tarde de ontem, na Prefeitura de Toledo, vice-prefeito Lúcio Demarque assumiu interinamente o comando da administração municipal. Ele permanecerá à frente do Executivo até 18 de novembro, período em que o prefeito titular, Mário Costenaro, estará participando de uma missão técnica internacional na Alemanha e na Finlândia. Viagem de Costenaro integra uma missão institucional organizada pelo SEBRAE Paraná e pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, com apoio do Programa Oeste em Desenvolvimento e da Cassiopar. Objetivo: promover o intercâmbio de experiências e boas práticas em áreas como inovação, sustentabilidade, gestão pública, meio ambiente e educação. Comitiva participará de encontros e debates nas cidades de Frankfurt, na Alemanha, Helsinki, na Finlândia, buscando soluções e ideias que possam ser aplicadas ao desenvolvimento local e regional. Jingle Bell, está chegando o Natal. Cartinhas de Natal podem ser entregues na Prefeitura de Marechal Rondon. A partir de quando, Vera Filber? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Então, João, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Assistência Social, inicia no dia 17 de novembro a campanha de Cartinhas de Natal, uma ação solidária que mobiliza a comunidade para proporcionar um Natal mais especial às crianças em situação de vulnerabilidade social no município. De 17 de novembro a 1º de dezembro, pais ou responsáveis poderão entregar as cartinhas com os pedidos das crianças diretamente na Secretaria de Assistência Social. No ato da entrega, será necessário realizar um breve cadastro. As cartinhas devem estar identificadas com o nome da criança, endereço completo e horários que haverá alguém para receber o presente. Já a doação das cartinhas também poderá ser feita pela comunidade entre os dias 17 de novembro e 12 de dezembro, também na Secretaria de Assistência Social. Qualquer pessoa pode participar da campanha, escolhendo uma cartinha e realizando o gesto solidário de presentear uma criança neste Natal. Este ano, a entrega dos presentes será realizada diretamente pelo adotante à criança até o dia do Natal. A proposta busca fortalecer o vínculo humano e emocional entre quem doa e quem recebe, tornando o momento ainda mais significativo. A secretária de Assistência Social e primeira-dama, Andrea Baques, destaca a importância da iniciativa.
Neste Natal, queremos incentivar o carinho, a empatia e o encontro entre as pessoas. Cada cartinha adotada representa uma criança sorrindo. Convidamos a comunidade a fazer parte desse gesto de amor e solidariedade. Adote uma cartinha, aqui mesmo na Prefeitura, na Secretaria da Assistência Social, do dia 17 de novembro a 12 de dezembro.
Vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre 2025 já conhece seus 4 semifinalistas. Quando foram preenchidas as últimas vagas, Guilherme Heisen? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. As últimas vagas foram preenchidas à noite desta quinta-feira, na Acercop Frimeza, com 2 confrontos decisivos pelas quartas de final. No primeiro jogo, Babalásticos FC e Kirabir Conveniência Multicasa Curuçu Tintas empataram 1-1 no tempo normal. William marcou para o Babalásticos e Gustavo Tatu deixou tudo igual para a Kirabir. Nos pênaltis, melhor para a Kirabir, que venceu por 5-4 e avançou para enfrentar a ABB na semifinal. Na sequência, o Real Futebol de Construções e Acabamentos Ondogás Macrocred venceu com autoridade 6-0 sobre o Lobos FC, com gols de Júlio, Mato Grosso duas vezes, Neto Gomes, Marlon e Kenison. Com o resultado, o Real garantiu vaga e agora encara o Armazém Base Coresul Tinta Chope Ambier Grêmio e Moré. A rodada da semifinal está prevista para a próxima terça-feira no estádio Valdir Schneider, mas ainda depende da confirmação da Secretaria de Esportes de Marechal.
De outra parte, Marechal Rondon disputa as quartas de final do Paranaense de Vôlei Feminino. Onde serão as disputas, Guilherme?
Os jogos serão em Maringá, João. O Colégio Martin Luther, Vôlei Marechal, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, joga amanhã, às 9 horas, contra o Londrina, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense de Voleibol Feminino Série A. A equipe rondonense terminou a fase classificatória em sexto lugar, o Londrina em terceiro. O vencedor deste confronto entre Marechal e Londrina avança para enfrentar quem passar de Cascavel ou Maringá, que já estão garantidos na semifinal. A final acontece no próximo domingo também em Maringá. Boa sorte às meninas do vôlei de Marechal Rondon.
Guilherme, e o Palmeiras disparou no Brasileirão.
Podemos já usar aquela frase, o Palmeiras é mais líder do que nunca, João Marcos, enquanto o Santos se afundou no Campeonato Brasileiro. Na noite dessa quinta-feira, o Verdão bateu o Santos, o clássico paulista, por 2-0 no Allianz Parque, pela 32ª rodada do torneio nacional. Vitor Roque decidiu e anotou os dois gols que deram a vitória aos donos da casa. Com a vitória, o Palmeiras não só se manteve na liderança no Brasileirão, como abriu 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo, vice-líder. O Verdão chegou a 68 pontos, enquanto a equipe carioca soma os 65. Do outro lado, o Santos terminou a rodada na zona de rebaixamento. O Vitória venceu o Inter na rodada e, com a derrota, o Peixe aparece na 17ª colocação com 33 pontos, mas, vale destacar, tem um jogo a menos em relação ao Internacional e também ao Vitória. Nos outros dois jogos desta quinta-feira, o Ceará empatou em 1-1 com o Fortaleza. O Mirassol perdeu, desta vez foi superado pelo Fluminense no Maracanã pelo marcador de 1-0. Como fechou a rodada, eu me sinto na liberdade, João Marcos, de passar a classificação atualizada para você e também para os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Eu sei que você é querido e vai me permitir. Então vamos lá, na liderança, Palmeiras 68 pontos. Segundo Flamengo 65, terceiro Cruzeiro 63, quarto Mirassol 56, quinto Bahia 52, sexto Botafogo 51, sétimo Fluminense 50. Fora do G7, oitavo colocado São Paulo 45, nono Vasco 42. 10º Corinthians 42, 11º Atlético Mineiro 40, 12º Bragantino 39, 13º Ceará 39. O teu Grêmio, João, vem só na 14ª colocação com 39 pontos e o Internacional vem logo na sequência com 36, 15º colocado, mas o rebaixamento está muito mais próximo a esta zona do Internacional do que do Grêmio. Aliás, a dupla Grenal, uma grande decepção nesta temporada. 16º, Vitória, 34. Na zona de rebaixamento, 17º, Santos, 33. 18º, Juventude, 29. Mesma pontuação do Fortaleza na 19ª colocação. 20º, Sport, com apenas 17 pontos. A 33ª rodada acontece toda ela no final de semana, sábado e domingo.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Abrimos com soja saca 60 quilos, que recuou 0,83%, está sendo comercializada em R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Michael Bicker vão detalhar as seguintes informações.
CCO da Oktoberfest reúne a imprensa e faz prestação de contas. Prefeitura Rondonense recebe centenas de pneus da Receita Federal para uso na frota municipal. Inscrições para PSS de Agente Comunitário de Saúde Mercedes terminam hoje.
Paraná participa amanhã do Dia Nacional do Combate à Dengue. Em Marechal Rondon, ações contra a doença foram realizadas ontem.
Frente Ampla de Notícias, 7 de novembro, sexta-feira. Paraná tem redução do caso de mortes por dengue, maior do que a média nacional em 2025. E neste sábado está participando mais uma vez do Dia Nacional de Combate à Dengue. O objetivo é chamar atenção sobre o problema em todos os municípios do Paraná. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A mobilização envolve municípios de todas as regiões do Paraná em atividades que vão desde recreativas a educacionais, a trabalhos de eliminação de criadouros e focos da proliferação dos mosquitos transmissores. Os esforços do governo do Paraná são no sentido de reduzir os casos e mortes por dengue, e isso tem surtido efeito nos últimos anos. Segundo o informe epidemiológico, neste ano, de janeiro a outubro, o Paraná apresentou queda superior a 80% em casos e óbitos e em relação ao mesmo período de 2024. Os números de casos confirmados caiu de 613.371 ano passado para 87.598 neste ano. Portanto, uma redução aí de 85,7%. O número de mortes passou de 729 ano passado para 129 esse ano, queda de 82%. No Brasil, o Ministério da Saúde usa como base números de casos prováveis da dengue. De janeiro até outubro passado, a queda de casos prováveis foi de 74,98% em relação ao mesmo período de 2024. Aqui no Paraná, seguindo o indicador do Ministério da Saúde, o panorama é de 83,4% de queda nos casos prováveis. No registro de mortes, o Brasil apresentou queda de 72,88%. Aqui no Paraná, foi 81%, João.
Ainda em relação a isso, Regis Guerreiro, com a previsão de instabilidade do tempo aqui em Marechal Cândido Rondon, mobilização contra dengue, zika e chikungunya aconteceu ontem, é isso?
Verdade, João Marcos. Nesta quinta-feira ontem, o Departamento de Vigilância em Saúde de Marechal Rondon realizou importante mobilização de combate à dengue, zika e chikungunya. Isso ocorreu no cemitério municipal. A ação teve como foco eliminar possíveis locais que serviam de criadouros para as larvas do mosquito Aedes aegypti, o transmissor das três doenças. Durante o trabalho, as equipes realizaram vistorias detalhadas em todo o local, verificando pontos que poderiam acumular água, como vasos de flores, recipientes plásticos, lajes de sepulturas e outros espaços propícios para a reprodução do mosquito. A mobilização de ontem teve caráter preventivo e de monitoramento contínuo, permitindo identificar áreas com maior risco de proliferação e, claro, eliminar focos encontrados também no local. Além da vistoria no cemitério, parte da equipe da Vigilância em Saúde também realizou visitas e recolhas de materiais em uma área do município que apresenta alto índice de notificações e também de ovitrampas positivas para o Aedes aegypti. A situação acende um alerta para toda a região, reforçando a necessidade de redobrar os cuidados e intensificar as ações preventivas para evitar o aumento no número de casos.
E ainda em se falando sobre Marechal Cândido Rondon, Prefeitura Municipal recebeu pneus da Receita Federal para uso na frota municipal. Informações com Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes de Difusora. A Prefeitura Municipal recebeu nesta semana um lote de pneus repassados pela Receita Federal, provenientes de apreensões realizadas pelo órgão. Ao todo, foram entregues 210 pneus para veículos leves e 44 pneus para caminhões, que serão destinados à manutenção da frota municipal. O processo para obtenção da doação teve início em março deste ano, com envio de ofício pela Secretaria Municipal de Planejamento à Receita Federal, solicitando a disponibilidade de materiais apreendidos e passíveis de doação. Após análise e autorização do órgão federal, Marechal foi contemplado com repasse. A retirada dos pneus ocorreu em Foz do Iguaçu e foi realizada pela equipe da infraestrutura. Ontem, as autoridades municipais avaliaram os materiais recebidos. Participaram o prefeito Adriano Baques, o vice Vanderlei Sauer, o secretário de infraestrutura Adriano Freitag e o secretário de planejamento Anderson Bento Maria. Segundo o secretário Anderson, o município segue acompanhando outros processos abertos juntos à Receita Federal com expectativa de novas doações. É uma forma de reforçar a estrutura do município sem gerar custos adicionais ao orçamento. Seguimos trabalhando para trazer mais benefícios à população rondonense, ressaltou o secretário Anderson Bento Maria.
Maico, e tem novo PSS em Mercedes, cujas inscrições terminam hoje. Qual é a área?
É na área da saúde, João Marcos. Então a Prefeitura de Mercedes reforça que as inscrições para o processo seletivo simplificado PSS, destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de agente comunitário de saúde, encerram hoje, sexta-feira. Para participar, o candidato deve possuir ensino médio completo, comprovar residência no município de Mercedes e atender aos demais requisitos previstos no edital. Os profissionais selecionados terão jornada de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 3.036. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura Mercedense. A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva, prevista para o dia 16 próximo, domingo da semana que vem. O PSS terá validade de um ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. O edital completo com todas as informações está disponível também no site da Prefeitura de Mercedes.
Michael Bicker, e agora pela manhã, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon reuniu a imprensa e prestou conta sobre a Oktoberfest 2025. Quais são os números?
Os números são bastante positivos, João Marcos Gomes. Toda a imprensa reunida, integrantes da Comissão Central Organizadora, além do prefeito Adriano Bax e do vice Vanderlei Sauer. O presidente da CCO da Oktober, Gilmar Datem, fala sobre os números.
A prestação de contas feita da Oktoberfest 2025. Estou muito feliz, contente com os resultados. Deixar aqui o agradecimento a todas as entidades, parceiros, prefeito Bax e o vice Sauer aí. Pela dedicação e o sentimento de gratidão a todos aí que contribuiu para que a festa acontecesse da melhor forma, e a gente trabalhou arduamente, um planejamento, e no final deu tudo certo.
Tem dois diferenciais: o desfile alegórico, que contou com a presença da Associação dos Blocos, da TEM, e as próprias entidades que fazem a maior parte do operacional também do evento.
Isso. O grande diferencial desse ano foi realmente o desfile, né? Então, que trouxe novamente a cultura germânica para o nosso município. Eu quero aqui deixar novamente um agradecimento ao Associação dos Blocos, em nome da presidente Jéssica, né? E que ano que vem a gente pode melhorar ainda mais esse desfile alegórico, para que as pessoas que já vieram de fora este ano prestigiar a nossa festa, porque foi muito. E deixar também agradecimento a toda a imprensa que divulgou essa festa, para que as pessoas viessem de outros municípios do Paraná todo e do Brasil, e inclusive do Paraguai, para prestigiar a nossa festa aqui em Marechal Cândido Rondon, que foi uma das melhores dos últimos tempos, sem sombra de dúvidas.
O vice-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Vanderlei Sauer, fala sobre o resgate da Oktober de Marechal Cândido Rondon, envolvendo todas as idades.
Com certeza, Michael, nós tivemos uma Oktoberfest de muito sucesso, né, de muito retorno positivo da sociedade de Marechal Cândido Rondon, e o objetivo principal é justamente fomentar a cultura de Marechal Cândido Rondon, tanto da Oktoberfest como a cultura gastronômica que nós temos no nosso município, fomentar o comércio do nosso município, a rede hoteleira do nosso município, e tudo isso nós tivemos um feedback muito positivo, tanto dos comerciantes, tanto do núcleo de gastronomia, e sem falar das entidades que participaram da Oktoberfest, e que todas elas angariaram recursos que vão beneficiar muito o dia a dia dessas entidades. Então, quero agradecer aqui a todos que colaboraram, as nossas secretarias, as entidades que participaram, e já deixar o convite para o ano que vem, né, Michael? A nossa Oktoberfest tende a aumentar cada vez mais uma Oktoberfest de qualidade, com a participação das famílias, ordeira, é isso que a gente espera.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
CNA, projeto de faixas de fronteira é avanço para regularização fundiária. Produtor rural tem até 50% de desconto em multas ambientais no Paraná. Chuvas provocam adaptações na agricultura paranaense.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 7/5 de novembro. E mais um grande evento será realizado a partir de hoje em Marechal Cândido Rondon. Trata-se da Expomei Feira do Emprego, em sua quinta edição, com participação de dezenas de expositores. O prefeito, Adriano Bax, faz um convite para que a comunidade rondonense prestigie a feira no centro de eventos do município.
Não, essa Expomei, ela vem para a sua quinta edição, né? Vem com muita força. Para poder proporcionar para os nossos pequenos meios aqui, que são nossos pequenos empresários de Marechal Cândido Rondon, né? Proporcionar, apresentar aquilo que tem de recurso, de vendas para o seu mercado de trabalho e fomentar, né? Que é o mais importante de tudo. E eu estou muito feliz porque já são mais de 100 que estão já inscritos para poder participar esses 3 dias com abertura de 8 às 18 horas lá no centro de eventos. Estamos muito felizes porque a gente sabe que esses números também, eles impactam também diretamente para eles uma venda, talvez ali no dia, né, esses 3 dias de evento, mas após venda, o contato diretamente com o cliente, fomentando, dizendo que ele possa, que ele está vendendo, que ele faz, o que ele tem de projetos futuros, ele pode se planejar também. Isso a gente fica muito feliz. E a gente tem entendido também que os MEIs têm buscado muito essa proporção de fomentar esses 3 dias aí para poder proporcionar algo grandioso e que possa trazer também novos investidores, novos pessoas que queiram a mão de obra ou que queiram comprar também do município vizinho. Então a gente está instigando muito isso aí junto com a Secretaria do Claudinho, Desenvolvimento Econômico, que vem fazendo um belo trabalho, vem fazendo uma boa divulgação e tem dado um amparo muito grande aos nossos meios de Marechal Cândido Rondon.
Bax, teremos também a Feira do Emprego, as grandes indústrias, né? Copagril, Lar, Max Atacadis e o Cine, com 500 vagas. Quer dizer, é uma oportunidade da pessoa ir na Expomei e sair empregada.
Isso é importante, né? A gente fala todo dia de que o pessoal precisa trabalhar, né? Então, agora o Cine, colocando também na Expomei, colocando aí 500 vagas abertas de emprego, né? E uma, as cooperativas também participando da Expomei também. Isso é importante, porque já vai ter um contato direto do que vai trabalhar da produção, qual o salário, se tem transporte, não tem, se tem alimentação, não tem. Já consegue tirar todas as dúvidas. E essa parceria é importante, esse contato direto com as cooperativas é muito importante, viu? Se cria um elo muito grande. Até o que está correndo atrás do emprego, que está precisando trabalhar, ele consegue se identificar daquilo que ele quer. Que por vezes ele vai, mas é uma oportunidade só naquela empresa para trabalhar. E às vezes não é o setor que ele quer, ou você acha, quando vai começar, ele acha que vai dar certo, depois não faz adaptação. E ele, com uma boa conversa, já consegue tirar uma clareza. Qual é o trabalho que ele tem? Serviços gerais, é isso? Mecânico, eletrônico, eletricista, o que ele quer e onde ele vai trabalhar, a distância fica da casa dele, se ele tem transporte ou não tem, o cuidado que tem, qual vai ser o salário, qual o cuidado que ele tem, ele pode tirar todas as dúvidas ali e já sair com o emprego garantido, né? Que é importante. Já vem aí um presente, o 13º, vem um presente de Natal, né? Para o pessoal aí que já está buscando um emprego para poder ajudar a família em casa ou agregar ou melhorar um pouco mais as suas condições de vida, né?
E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil destacou que a aprovação do projeto que trata da ratificação de títulos de propriedade em áreas situadas na faixa de fronteira representa um avanço importante na regularização fundiária. A matéria simplifica o processo, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos. Boa tarde a você e aos ouvintes. Aprovado no Senado, o projeto de lei número 4.497/2024 teve a relatoria no plenário da senadora Tereza Cristina. A matéria é de autoria do deputado Tião Medeiros, da bancada do Paraná, e como foram feitas alterações, volta à Câmara. Segundo o presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, Marcelo Bertoni, o projeto em questão simplifica o processo de titulação de terras, garantindo maior previsibilidade, transparência e segurança jurídica aos produtores que vivem nestas regiões. Ele ressalta que o próximo passo é trabalhar junto com os deputados federais para que seja aprovado na Câmara o mais rápido possível. O projeto tem como objetivo ampliar a segurança jurídica dos produtores rurais que possuem títulos válidos, mas ainda enfrentam entraves para a regularização definitiva de seus imóveis. O texto aprovado busca acelerar e simplificar os procedimentos cartorários e reduzir a burocracia no processo de ratificação. Uma das principais inovações foi a inclusão, no substitutivo apresentado pela senadora Tereza Cristina, da possibilidade de o produtor rural requerer a ratificação diretamente no cartório de registro de imóveis, apresentando apenas o certificado de cadastro de imóvel rural. O texto também estabelece prazo de um ano para que o governo federal regulamente o artigo que trata da inspeção dos custos de geoprocessamento aplicáveis a imóveis rurais, com até 4 módulos fiscais, buscando reduzir o impacto financeiro sobre pequenos e médios produtores.
Gladstone, e os produtores rurais do Paraná com multas ambientais aplicadas pelo Instituto Água e Terra agora podem obter até 50% de desconto. Como é que isso está sendo possível?
O governo estadual criou o Regularize Paraná, programa de recuperação fiscal que oferece condições facilitadas para quitar débitos pendentes de impostos. A medida também envolve dívidas ativas relativas a créditos tributários e não tributários, oriundos de outros órgãos da administração pública. Esse programa abre a possibilidade de o produtor rural obter benefícios na hora de ficar em dia com suas obrigações, ao mesmo tempo que converte uma penalidade em ações de preservação. Para chegar à versão final do programa Regularize Paraná, o sistema FAEP teve atuação direta junto aos deputados estaduais e o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury. Essa ação permitiu que pontos de interesse do setor agropecuário fizessem pauta da versão final da medida. Para ter esses benefícios, o produtor rural precisa cumprir a obrigação de reparação de dano ambiental mediante formalização de termo de compromisso de reparação de dano, além de estar em dia com as obrigações legais junto ao IAT. Os créditos não tributários originários do órgão, inscritos em dívida ativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, podem ser pagos ou parcelados. Ainda, os agricultores e pecuaristas podem ter 50% de redução do valor principal se optarem pelo pagamento em parcela única, com redução de 90% nos encargos moratórios incidentes. Se a opção for o parcelamento em 24 parcelas mensais, o desconto será de 40% do valor principal e 50% nos encargos. A terceira opção é parcelar em 60 vezes, com redução de 20% do valor principal e 40% dos encargos.
De outra parte, com o início do mês marcado por chuvas, granizo e ventos fortes em várias regiões do estado, principalmente no centro, oeste e norte, a agricultura paranaense segue empenhada em superar os desafios e conseguir bons resultados na safra. E quais as principais consequências dos acontecimentos climáticos em relação ao desenvolvimento das lavouras no estado do Paraná, Gladstone Pacheco?
Já há números disponíveis sobre os problemas enfrentados em lavouras de soja, milho e feijão, enquanto dados sobre outras culturas estão sendo analisados. Os dados estão no Boletim de Conjuntura do DERAL, o Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Para o feijão, que tem a produção concentrada no sul do estado, onde houve menos impacto das tempestades, 77% das lavouras estão em boas condições. O plantio já atingiu 91% da área prevista, de 104 mil hectares. O excesso de umidade e baixa luminosidade registradas em outubro, aliadas ao fato de o feijão ter um ciclo mais curto, com menos tempo para se recuperar de problemas climáticos, deve apresentar alguma limitação em produtividade. Com algumas lavouras chegando à maturidade, o DERAL estima que as colheitas de feijão comecem ainda neste mês e devam se estender até fevereiro do ano que vem, considerando que algumas áreas ainda não foram semeadas. Já o plantio de milho primeira safra apresenta evolução estável, com 99% da área já semeada, ultrapassando o desempenho dos 98% do mesmo período do ano passado. Essas três culturas, a soja, milho e feijão, ainda estão dentro do período ideal para a semeadura, permitindo o replantio, o que deve possibilitar a recuperação de parte das áreas afetadas. Segundo Edmar Gervásio, analista de mercado do DERAL, os temporais afetaram significativamente algumas lavouras de soja no estado.
As condições de lavoura tiveram uma piora e isso refletiu nos números. A safra de soja, por exemplo, a gente tem hoje uma condição de área boa, ou seja, que pode atingir seu potencial produtivo, em torno de 93% da área total, enquanto que na semana passada esse percentual era 97%. Hoje a gente estima que temos aproximadamente 31 mil hectares em condição ruim no campo, especialmente na região de Campo Mourão e Maringá. Essas regiões possivelmente tiveram um impacto bastante relevante desse volume de chuva atípico que aconteceu nesse mês de novembro. Com isso, é provável que a gente tenha alguma perda nessas áreas e obrigue o produtor rural a, num primeiro momento, se tiver seguro, acionar esse seguro agrícola, ou em outra situação, acaba por realizar o replantio dessas lavouras, porque a gente está ainda numa condição de zoneamento agrícola que permite esse replantio. E se isso acontecer, o produtor deverá ter um atraso em seu ciclo de planejamento e, eventualmente, acabe trocando a cultura do milho, que normalmente substitui a soja, por uma outra cultura. E, nesse caso, a candidata mais natural seria a cultura do trigo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.